Olá, aqui quem fala é o Ronaldo Hoffman e mais outros dois integrantes do grupo, que é o Gabriel e o Gustavo. Pode se apresentar aí, pessoal.
Salve.
Salve.
Salve, Gustavo.
Ok. Hoje a gente vai falar sobre, como se a gente falasse já há muito tempo, tá ligado? Se a gente já falasse nesse podcast há muito tempo. A gente vai falar sobre e se Durkheim vivesse hoje. E eu gostaria que alguém desse um breve resumo de quem foi Durkheim. Eu ia falar da de nascimento, onde ele viveu e onde ele morreu. Quando ele morreu, na verdade. Okay.
David Emile Durkheim, ele nasceu em 15 de abril de 1858, em Paris, e sobreviveu até os seus 59 anos, até o dia 15 de novembro de 1917.
Durkheim, muito influenciado pelas ideias positivistas, acabou criando um método funcionalista que, além de concretizar a sociologia como ciência, acabou trazendo a sociologia como matéria nas universidades.
Posso falar?
Considerou a sociologia como ciência social também.
Pode falar. Durkheim foi um dos homens mais importantes da sociologia moderna positivista. Junto com Karl Marx e Max Weber, forma os grandes nomes do estudo da sociologia e do trabalho. Ele foi um antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo francês. Grande homem.
Ok. Como eu estava falando ali antes, Emile Durkheim foi responsável pela introdução da sociologia nas universidades como disciplina e ciência acadêmica, para mostrar a importância que ele tem, né? E como tu tinha falado aí agora há pouco, Durkheim é um dos principais clássicos da sociologia, trazendo a ideia funcionalista dele, que concretizou a sociologia como ciência social. E que, através dele, ele classifica a sociologia como algo totalmente independente das outras ciências sociais e, principalmente, da filosofia. Então, dentro do nosso debate, a gente vai conversar sobre e se Durkheim vivesse hoje? E se Durkheim vivesse hoje nesse período de pandemia? O que ele analisaria através dos métodos funcionalistas dele? O que ele ia conseguir ver? Então, se alguém quiser começar, eu vou introduzir o nosso primeiro assunto, a nossa primeira pergunta. Então, a gente vai falar sobre o enfraquecimento da solidariedade devido à ausência de trabalho em alguns setores, por causa do isolamento. O que vocês acham sobre esse enfraquecimento da divisão do trabalho por causa da pandemia? O que ela vem causando através das análises de Durkheim do funcionalismo?
Sim. Bom, como eu já dizia Durkheim, o ser individual é a sociedade formada por seres individuais, com suas próprias tarefas e individualidades, criando assim o trabalho. Com a falta deles, a ausência deles, o ser humano acaba se tornando menos parte da sociedade, perdendo um pouco dos conceitos.
É importante porque a divisão do trabalho, ela acaba trazendo uma grande dependência entre os indivíduos. Ela acaba trazendo uma grande dependência entre os indivíduos pelo fato de o serviço deles ter que ser complementado pelo serviço de outra pessoa. Entendeu? Então, acaba trazendo uma maior comunicação entre os indivíduos e uma maior integração, trazendo uma solidariedade orgânica, que uma solidariedade orgânica é classificada como uma solidariedade onde os indivíduos são muito diferentes, possuem um trabalho peculiar, um trabalho específico para depender um do outro, entendeu? Isso acaba deixando eles juntos, de certa forma, acaba prendendo eles na sociedade, trazendo uma maior coerção para eles e formando a sociedade, né? E dentro da sociedade são criadas regras para manter o equilíbrio, digamos assim. São feitos os fatos sociais. Mas os fatos sociais são criados pela sociedade. E o que vocês têm? Alguma opinião a mais sobre isso? E sem dinheiro...
assuntos... Pode falar. Continua,
e sem... Tá, continua, pode falar. Eu já terminei. Vai.
Tá. Um dos grandes assuntos propostos pelo Durkheim é que, na verdade, a sociedade não é afetada pelo ser individual, mas sim que o ser individual é afetado pela sociedade. Então, se nós separarmos para ver hoje em dia, se a sociedade forma o ser individual, a nossa sociedade não está 100% no momento. Afinal, temos grandes diferenças, tanto social quanto... agora posso dizer... Dá, fala a palavra perto daqui, eu perdi.
Sei lá, mano. Não sei o que falar.
Não sei como eu posso dizer.
Tu tá querendo falar que o indivíduo não chegou no ápice, então.
Sim. E que tá decaindo no momento. Porque a sociedade tá decaindo no momento.
Ok. Então o conceito de certo e errado tá decaindo também, no caso.
Sim.
Ok. Vamos falar. Agora que a gente acabou de introduzir esse assunto, o nosso próximo assunto a gente vai falar sobre enfraquecimento da solidariedade devido aos... não, calma. O aumento da taxa de suicídios, abuso de bebidas alcoólicas e ansiedade perante a pandemia. Alguém tem alguma ideia aí de como Durkheim viria isso? Principalmente a partir do suicídio, como ele viria o suicídio, como ele viria essa ansiedade que é causada, que causa uma certa tristeza para o indivíduo. Tá tudo interligado ali, porque tristeza gera abuso de bebida alcoólica, gera ansiedade e gera suicídio. Então, essa tristeza, essa falta de objetivo é causada pela pandemia, entendeu? Alguém tem alguma ideia aí pra falar? Gabriel?
Eu tenho bastante.
Uma. Ok. Vai.
Que Durkheim, ele descobriu uma coisa chamada anomia, que ele pegou e ele inventou, que é uma situação social produzida pelo enfraquecimento de vínculos sociais e perda da capacidade da sociedade de regular com o comportamento de indivíduos. Acaba gerando coisa como o caos, e é bem comum, porque causa perda de fé e é produto das hábitas transformações sociais.
Ok, então no caso, a pandemia seria uma anomia social, certo? Seria um fato social patológico que acaba enfraquecendo a ligação, as laços entre os indivíduos e a sociedade, gerando também, como ele cita em um dos livros principais, que é, fala, o suicídio, talvez um suicídio egoísta ou talvez um suicídio anômico, de certa forma, pela falta de regras. Ou não pela falta de regras, porque é provavelmente um suicídio egoísta, porque como ele já se isola, pode... acabar acontecendo alguma coisa muito terrível com essa pessoa, um parente morre no meio da pandemia, ele não pode nem, sei lá, ter o ritual de enterro da pessoa, ele perde um pouco o sentido, como já não tem nenhum laço para sozinho, ele não vê um sentido para continuar vivendo. Isso seria, de certa forma, egoísta.
Sim.
E aí vem a parte do abuso de bebidas alcoólicas, que daí só é para aliviar a tristeza da pessoa, sabe? Então, tudo que a gente tinha falado antes, tudo interligado.
É algum outro assunto? Interligado.
Sobre psicopatas da sociedade, vamos falar? Sobre os psicopatas?
Sim. Sobre os psicopatas, então.
Ok.
Quem podemos tratar sobre os psicopatas?
Ok. Como o Durkheim fala, ele fala que a sociedade prevalece sobre o indivíduo. Ou seja, o indivíduo não forma a sociedade, mas a sociedade forma o indivíduo. Então, uma pessoa psicopata, não no caso de uma... De certa forma, até o fato dela ter uma doença mental é causado pelas pessoas que eu não vou falar fecundar, mas que criaram ela, porque é um fator genético. É um fator genético e depende de indivíduo para indivíduo para nascer uma pessoa psicopata. Mas no caso de um criminoso, a sociedade forma o criminoso ou o criminoso forma ele sai independente da sociedade? Né? É.
Esse é um ponto bem interessante, né?
Ou o fato de... o fato de tu normalizar um crime pode acabar criando novos criminosos e assim vai. E acaba criando uma maior onda de injustiça. Temos acaba três perguntas fundidas em uma.
Acaba se tornando muito subjetivo a ideia de algo errado, algo certo, por causa que nós estamos vivendo um mundo onde nada é padronizado. Então, tudo que nós conhecíamos meio que ficou para trás e nós tivemos que nos adaptar a um novo mundo. Então, a percepção das pessoas começou a mudar. E a padronização se tornou muito mais importante do que o certo e o errado. Pois, mesmo com leis que moldam a nossa sociedade, o ser humano necessita de outras leis entre si. que assim forma uma convivência melhor e uma certa empatia entre as pessoas.
É, e através e até quando tu falou que era para estabelecer uma convivência entre si, seria meio aquele caso da consciência coletiva, né? Que a gente tem que manter os indivíduos ligados para continuar com essa empatia, de certa forma, para fazer com que eles sintam a consequência do...
Afeto pelo próximo, a consequência, tá?
Eles sintam a consequência do fato social e também sintam o... tem empatia pelo próximo, de certa forma, e acabam se ligando, entendeu? Uhum. Então, nessa questão da sociedade que a gente falou, tem que sempre prevalecer o que é certo e errado, que a gente falou, então tem que padronizar regras e tem que deixar as regras regulamentadas direitinho para que não aconteça nada de errado, para que as pessoas não se percam. E foi basicamente o que aconteceu. Quando chegou o vírus, as pessoas se perderam do que era certo e errado, virou uma onda também de fake news e veio muita pessoa com uma ideia conspiracionista querendo falar que o vírus não existia. Então, foi meio que resultado do fato social patológico, né? Que acabou sendo uma anomia, uma desregulamentação das regras. E acabou deixando as pessoas perdidas dentro das regras e acabou trazendo desequilíbrio. E assim foi.
Foi passando uma ideia tão errada num período de tempo tão pequeno que a população não conseguiu absorver toda aquela
isso aí
que estava acontecendo, uhum, a ideia, fazendo muitas pessoas recorrerem ao suicídio, como a gente estava falando. Que na maioria das vezes se torna egoísta, pois a pessoa acaba perdendo seus laços. Juntamente com seus laços, ela procura um meio de satisfazer, como por exemplo o álcool, as drogas, ou a perda de um familiar, gerando o suicídio para ter uma fuga dessa nossa realidade tão desesperadora no momento, né?
Bom, faltam 9 segundos para acabar o tempo do podcast limite. Valeu, galera. Vamos dar um tchau aí, pessoal.
Nossa.